Bem, recebo aqui o Neviton Rec Bortolotto, o Narciso Canever e também o Gilson Fontanella. Eles representam um grupo de mais de 20 integrantes do Amit della Polenta. Bom dia, Bortolotto.
Buongiorno, Bicudo. Buongiorno a todos os queridos uruçanguenses e toda a região, né? Porque agora a Marconi vai para o espaço, né?
Vai longe.
Ela se tornou global também. É um grande prazer estarmos novamente aqui para contribuirmos sempre com informações, conteúdos a respeito da nossa identidade cultural italiana de Uruçanga.
Bom dia, Narciso, seja bem-vindo.
Muito bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes do teu programa, da nossa Marconi aqui, né? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho, né, sobre algumas coisas que nós estamos atuando aí em toda a região e até fora da nossa região, né?
Seja bem-vindo também, Gilson Fontanella.
Ok, obrigado. Então é um prazer estarmos juntos e falar um pouquinho em nome do Grupo Amit della Polenta de Uruçanga.
Pois é, a italianidade da nossa região, a cultura, a fé, a comida, os costumes, né? Enfim. E a polenta, que foi durante muito tempo a principal fonte de alimento desse povo. La bella polenta, inclusive... É, frase registrada, né, e reconhecida na própria música, né, Bortolotto? E esse mini documentário veio somar ainda mais do destaque que o grupo Amit está tendo, né?
É muito interessante, Bicudo, lembrar que quando a gente faz esses documentários da polenta, como fizemos, né, até estivemos aqui na semana passada falando também da fortaia, a gente sabe que são alimentos muito simples, né, singelos, fáceis inclusive de se fazer, mas a principal importância não está no alimento intrinsecamente, está no universo que envolve este alimento. Quando nós falamos da polenta, volto a dizer que a polenta em si é um prato simples, né, e tem suas limitações também nutricionais, assim por diante, mas não é o caso. A polenta, ela foi o alimento que não só aqui, lá na Itália também, ela saciou a fome dos imigrantes por décadas e décadas, até séculos. Lógico que depois originou problemas por comerem, se nutrirem apenas da polenta, porque a miséria era grande, a escassez de outros alimentos com outras vitaminas, outras propriedades nutricionais não havia, e a polenta acabou sendo o único alimento de sustentação deles. Depois veio a tal da pelagra, que é uma desnutrição, por falta de algumas vitaminas essenciais para o desenvolvimento, né, do organismo. Mas aí que ela mostrou ser o alimento que deu a possibilidade das pessoas sobreviverem. E quando vieram para a América, né, vamos dizer aqui para o Uruçanga, vamos tratar da nossa realidade. Aqui em Uruçanga, ela também passou a ser o principal prato, junto com a minestra, que são os dois icônicos, né, da nossa gastronomia típica fundamental. Só que aqui tinha uma outra coisa que era positiva. Nós tínhamos abundância de outros alimentos que a natureza oferecia. A pesca, que supria a necessidade de proteínas e outras substâncias que o peixe nos dava. A variedade de frutas, olha ali as vitaminas, que na Itália é escasso, não tem, só tinha aquelas frutas selvagens, né, naquele período, porque lá tem o problema, principalmente nas montanhas, os longos meses de inverno, onde só tem neve, não há nada. Né? Então aqui no Brasil foi diferente. As verduras leguminosas vinham vigorosamente, então a polenta não foi um problema aqui que pudesse ocasionar a tal da pelagra. Ela se miscigenou muito bem com os produtos naturais da terra e foi o que deu a sustentação número um. Em segundo lugar, a minestra e depois todos os outros. Só que esta polenta, ela acabou sendo uma expressão de reunião da família no almoço, né? Tem muitos provérbios que evocam o nome da polenta para recordar momentos de interação familiar e comunitária. Então, vê bem, por exemplo, a minha nona sempre me dizia, quando eu era muito despeitoso, ela dizia assim, ó, te chaparosta cheira sotto il filo de apolenta. Ela assim, era como dizer assim, seu bandidinho, tu vais vir à noite comer a polenta e eu te pego, porque durante o dia nós não tinha como uma nona pegar um guri de 8, 10 anos, né, que corria mais do que uma lebre desesperada.
Fica tranquilo que a varinha está atrás da porta.
Ela dizia, está atento que te venharás terceira manhã a polenta e te chaparó. Ela dizia, solta o fio, porque a nona ela sempre cortava a polenta com o fio.
Sim,
e a polenta era praticamente todos os dias, não tinha como evitar. Então, só para dar um exemplo, entende? Pois o Paura e o Narciso podem ilustrar também com outros provérbios, né, da cultura popular. Então, assim, só para não me alongar muito, porque também tem meus colegas que querem se manifestar. A gente sempre recordar, Bicudo e eu, queridos ouvintes, esses elementos que são identitários da nossa cultura, eles devem nos mostrar todo o universo cultural à sua volta, para ter o seu valor intrínseco realmente reconhecido.
Você falou uma coisa muito importante, né? Não é só um alimento, é tudo o que representa. Aqui, por exemplo, eu vejo três homens, sessentões, um pouco mais, né? A própria polenta já manteve várias amizades, reforçou amizades e mantém um grupo unido. Onde a polenta passa, significa a cultura e o turismo. Olha o quanto que representa a polenta presente numa programação de uma festa. O pessoal já se prepara. Opa, hoje vai ter a polenta. E normalmente ela é gratuita, porque ela é contratada por um poder público, por uma festa, um evento, é um almoço, é uma festa de família. Então a polenta, ela é o centro das atenções, por onde passa. Eu disse agora, pô, que é um festival de pessoas filmando. Aí você pesquisa nos perfis de pessoas, muita gente colocou lá o filme da polenta, né? Já fez aqui o seu filme particular, né? Então, isso é muito legal. O que eu falei agora há pouco sobre Santa Catarina e as suas potencialidades, né? Esse clima tropical, vieram para cá e frutas, verduras, estações bem definidas, isso faz a diferença.
Só,
né?
Só para corroborar com a tua colocação, depois eu me adzitisco, como diz o italiano. É engraçado que aonde a gente vai, seja em uma festividade, em comunidade, como também em instituições, todo mundo quer vir e contar a sua experiência, o seu momento vivido no passado, na sua família, em torno da polenta. Sejam populares, sejam até os deputados, como a gente viu, todos eles que se manifestaram, todos eles quiseram colocar em evidência também a sua vivência em momentos com a sua família, onde a polenta foi protagonista.
O próprio deputado Zilli, lá com a sua família, lá no Turvo, aquela região, né? Imagina. Quem é que nunca comeu uma polenta na vida? Pelo amor de Deus, né, Narciso?
Opa! uma coisa interessante de se perceber nesses mais de 12 anos de estrada que nós temos aí com a polenta, e já foi citasse aí também, e o Bortolotto acabou de comentar, que não é o fato em si da polenta, o que esse evento, o que essa polenta reúne em torno de si, né? E em todas as locações, todos os lugares que nós vamos, a gente revê amigos e faz novos amigos em função do quê? Do evento chamado Tombo da Polenta, né? E nós tivemos também, que contou uma história agora bonita na quarta-feira à noite lá, o deputado Zilli, da história da família dele também, no processo de polenta, né? Isso aí é uma realidade que outras regiões têm outras atrações, mas um diferencial nosso aqui em Uruçanga, que nós levamos para vários municípios, inclusive até lá para o oeste catarinense, é realmente o tombo da polenta. E uma coisa interessante que eu percebi que nos anos 90, quando eu comecei minhas viagens para a Itália, não era fácil encontrar na região, principalmente na região norte, quem fazia polenta.
Ah, é?
Várias viagens fiz, nunca comi polenta lá. Né? E agora a gente acompanha através, nos últimos anos, através das redes sociais, que ela também está sendo já bastante valorizada lá na Itália, também em vários eventos e festas, e também nas famílias. Então isso aí é um fato muito cultural e que agrega bastante, né? pessoas interessadas realmente nesse secular, né, produto que alimentou inicialmente quem chegou na nossa região.
Esse movimento encabeçado por vocês aqui desde 2012, vocês sentem que está estimulando os amigos, tantos que vocês têm na Itália, a também fazer a polenta lá nos dias atuais?
É, só que nós já tivemos até, não sei se em tom de mais ou menos brincadeira, uhum. Vocês terão que vir aqui na Itália fazer uma polenta um dia. Eu disse, não, tudo bem.
Já
desde
foram
que
provocados.
Tenha equipamento lá, porque nós vamos precisar de um avião para transportar esses equipamentos todos, né?
Pode levar a farinha daqui? Pode, na bagagem, né? Não tem
com
problema.
Com certeza, talvez possa, sim, né? É declarada, né?
Claro. Sendo
declarada oficialmente.
De uma vez que ela...
A finalidade, né?
Exato. De uma vez que ela é embalada a vácuo e tem o carimbo, tipo CIF, coisa assim, pode transportar em qualquer lugar.
Perfeito. Um detalhe importante que é legal falar aqui também, Gilson, é que não é só um grupo de amigos que a partir de 2012 decidiu fazer uma polenta que começou pequena e foi crescendo. E vocês estão bem organizados, uhum. né? Com todo o equipamento, todo o ritual de preparo, os ingredientes selecionados, a função específica de cada Entendeu? Um também, a roupa. Então a pessoa quando chega, ela diz, olha, é um grupo organizado, que impressiona também por isso.
É, né? Com certeza. É claro que a partir de 2012 esse grupo ele está, vamos dizer assim, oficializado, né? Uhum. Mas nos reportando aqui há muitos anos, nós sempre tivemos a polenta, né? Isso sem falar da época já nos anos da imigração ou na colônia, né? Mas se nós voltarmos ali no centenário de Uruçanga, né? Em 26 de maio de 1978, uhum. Ali teve um estímulo muito forte para a polenta. Eu lembro que assim, principalmente através do Clube dos 13, um grande clube que sempre valorizou a polenta com galinha. Se a gente voltar na nossa história, isso não é de hoje que está acontecendo a polenta. Hoje, claro, vou repetir, ela está oficializada através do Grupo Amici della Polenta, que está se expandindo, que mostra. Mas nas festas de Uruçanga sempre foi peculiar fazer a polenta de uma maneira ou de outra, né? Lembrando aí na festa do vinho, quantas vezes se fez polenta.
O próprio Pasquim da Pai também sempre manteve a polenta como sempre.
Não, do clube, né? do Lions Clube também, eles começaram a fazer o tal do Pasquim.
Ah,
e nada
isso.
mais é do que a polenta brustolada na chapa com um hambúrguer. Então, ali já é uma diversidade, né? Porque nós voltando lá atrás, com certeza não tinha hambúrguer, né? Tinha a polenta com queijo. E, eventualmente, a carne ensopada, né? Ou a galinha ensopada. Então, na história do nosso dia a dia, de tantos anos aí, desde a fundação do nosso município, ela sempre ocorreu, né? A polenta. Nos casamentos, por que que não, né? Quando se fazia aqueles casamentos, claro que a sopa era a menina dos olhos deles, porque já era mais difícil. Mas a polenta, ela sempre esteve no nosso dia a dia, aqui nas festas, nas confraternizações, sobretudo nas visitas das pessoas de fora de Uruçanga que vinham aqui. O que que você vai fazer de prato típico para os visitantes? Com certeza, a polenta com galinha, com radite e fortaia.
Pronto. Né?
Para que melhor? Era isso aí. Esse... e ela está aqui em Uruçanga, mas ela... o brasileiro assimilou muito isso, né? Se fala tanto da massa, da macarronada, tudo isso... Isso, claro que se fala Itália, 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 mas o brasileiro sempre assumiu, não só a macarronada, mas a polenta, ou falado a polenta de outra forma, através do angu, mas ela sempre existiu. E claro que os amigos da polenta tiveram essa felicidade de agora nós vamos oficializar com um grupo organizado, com traje, com cerimonial, com tombo, e outra coisa muito importante, com a mídia.
Exato.
Porque agora nós temos a mídia que nos ajuda a colocar o prato, essa iguaria, exato, na frente de uma tela, né? Na frente de uma televisão. Isso,
verdade.
Então é uma coisa diferente, né?
Quem é o Saulo Pitan, o diretor do curta-metragem? Como é que começou como é que foi essa conexão, a procura e o interesse por fazer o documentário?
Bom, o Saulo Pitan, ele é um jornalista de Araranguá. Então, ele se interessou na elaboração de um documentário de um elemento que representasse bem a cultura italiana, que é a predominante aqui na região. E ele, particularmente, sempre teve uma grande consideração pelo nosso grupo, pelos resultados que o nosso trabalho tem dado na região. Então, ele decidiu fazer um trabalho em cima da polenta. A valorização, aquilo tudo que nós falamos, né? O valor sentimental, cultural, sociológico que tem a polenta na nossa região e em todas as comunidades ítalo-brasileiras ou ítalo-australiana, ítalo-americana, argentina. A polenta é difundida no mundo inteiro, sobretudo aonde tem prevalentemente as comunidades do norte da Itália, do Triveneto. A polenta é o alimento do Triveneto. Assim como a pasta, a pizza é da Campania, que é a região lá de Nápoles, é, a pasta principalmente também na região de Bolonha, a pizza nem se fala então, é Nápoles, a Campania. A polenta é uma identidade especificamente do Bergamo, de todas as províncias do Vêneto, do Trentino e do Friuli. Essas quatro regiões viveram da polenta durante alguns séculos. Então o Saulo, voltando ali para não me desperder, o Saulo me procurou um dia, porque eu sou o presidente atualmente, né, da associação, e pediu se havia possibilidade. Eu digo, evidentemente, mas não tenha a menor dúvida. E então ele passou a nos acompanhar durante as nossas apresentações em diferentes lugares. A gente esteve na Isara, onde ele participou, a gente esteve em Nova Veneza, esteve em Siderópolis, esteve também lá em Meleiro, e também aqui em Uruçanga, onde ele colheu depoimentos, imagens muito interessantes de momentos diferentes, né, durante a confecção da polenta, e associou também a comunidade de Nova Veneza, onde também a polenta é muito valorizada. São as duas comunidades que se destacam um pouco mais, né? Evidentemente que Treviso, Siderópolis, Cocal, Uruçanga, digo Criciúma, também, né, tem o seu momento, mas mais expressivamente Nova Veneza e Uruçanga. Então nós servimos como uma referência, assim, mais de cenografia também, porque alguns momentos do vídeo se reportam à polenta, à produção da polenta a nível familiar, né? Uma nona fazendo a polenta para a família, no caldeirão menor, que é utilizado cotidianamente, e depois a polenta, que é feita pela Associação Amici della Polenta, aquela cenográfica espetacular para grandes públicos, que comove ainda mais o observador. E ele foi muito feliz nessa escolha, e fez um bom documentário que vai divulgar muito Uruçanga e região.
É impressionante quando vocês levantam naquela estrutura polenta lá em cima, e aí, né, ela cai, né, aquilo, esse ritual todo aí, como você falou, é uma cenografia que enche.
É cenográfico, né? É. Ele chama a atenção, ele cria espetáculo. Exato. Ele valoriza ainda mais o alimento, e ele faz congraçamento, ele congrega, une as pessoas. Isso que é importante.
A última polenta foi aqui na Coperja?
Foi.
Inauguração da Coperja, né? Uma polenta pequena, uma polentina.
É. Bicudo, umas curiosidades, né? Nós estamos falando um pouquinho também, não só da atualidade, mas a trajetória da polenta. Quando as primeiras festas do retorno à Leurídine, em 91, 92 e 93, ali na Praça Anita Garibaldi também teve tombo de polenta, não com o nosso grupo, né? Mas com o grupo de Rio do Oeste.
Rio do Oeste.
Rio do Oeste. E a polenta ali na época foi quase com 800 quilos. As festas da polenta no Brasil, elas são muito difundidas, né? Nós não somos os precursores. E não fizemos a maior, mas uma coisa eu tenho certeza, nós fizemos a melhor.
É muito boa. É muito
e subimos boa. A usar a imagem.
É muito boa.
Isso é muito importante.
O que está por vir? Agora eu vou perguntar até para saber de vocês se há alguma projeção diferente, porque a polenta, ela não é servida sozinha, né? Ela vem acompanhada de um outro prato, né? Como é que funciona e o que pode vir a somar no futuro?
Bom, o Bicudo, a polenta é o elemento principal. Aí depois, cada evento tem o seu nível de complexidade e o seu objetivo.
Certo.
Normalmente, para esses eventos grandes, comunitários, pontual, bastante pontual, ela não pode ter uma complexidade muito grande também pela questão prática, né, e pela logística.
Agilidade.
Agilidade. Então ela se reduz a polenta acompanhada, que a gente chama de companazego, que no italiano quer dizer companático, quer dizer acompanhamento.
Certo.
Então nós fazemos o ragù, que também é um alimento italiano que ele não era tão difundido, mas sempre foi utilizado aqui também, o guisadinho, entende? Aquela carne picada, ensopada, ou a carne moída, que o ragu não é nada mais que um molho feito à base de carne moída. E a gente faz a mistura, como é na Itália, 70% de carne bovina e 30% de carne suína. E depois todos os ingredientes que dão aquele sabor muito gostoso, né? Com destaque para a coloração vermelha, que é do tomate. Agora, a maior complexidade do nosso trabalho se dá na nossa sagra, aonde a gente elabora e coloca à disposição para a sociedade um almoço típico completo, onde a polenta é protagonista, mas não só ela, todos os outros companásegos, como nós dizemos, todos os outros acompanhamentos.
Já tem data da sagra do 2025, Narciso?
É, provavelmente, né? Provavelmente sim, né?
Está se desenhando,
e,
né?
Inicialmente se fazia no primeiro final de semana de setembro, e depois com a sagra da Pietà ali, a gente estendeu, este ano foi no dia 15, né? Provavelmente o próximo
evento... O padre
já evento
reservou para dia 16 de setembro, ano que vem.
16 de setembro.
Legal.
Mas falando em objetivos, perspectivas e tal, essa coisa toda, organização, posso afirmar que como financeiro do grupo, né, o nosso grupo está muito bem estruturado, já foi falado a parte ali, a parte de pessoal, a parte de equipamentos, né, essa parte estrutural. E nós estamos também já com vários projetos para 2025, né? Inclusive, nós temos uma certa reserva já das nossas atividades, porque sempre nos perguntam, o que é que vocês fazem com o dinheiro da polenta? O dinheiro que sobra da polenta? É que nós temos despesa de transporte, despesa de manutenção de equipamentos, despesa de atualização de equipamentos. Nós fizemos várias ações sociais, que começou inclusive pela igreja do Caeté de lá de Santo Antônio do Rio Caeté. Tivemos uma ação quando foram trocados ponteiros ali do relógio, que deu aquele problema, e outras ações sociais que nós também empregamos parte desse numerário para isso. E parte fica com uma reserva, porque nós temos uma sede lá dentro do parque, uma sede física, que não está concluída ainda, né? E temos um projeto de mais agora 2025. Esse projeto, inclusive, nos levou a uma audiência com um deputado lá, o Pepe Colasso, lá em Florianópolis, que ele está tentando nos dar uma mão aí, porque nós precisamos adquirir um veículo para transporte, né?
Certo.
Porque quando nós nos deslocamos a distâncias muito longas, né? Tipo, agora tivemos em 10 de novembro lá em Lacerdópolis, que são quase 400 quilômetros, nós tínhamos que fretar um ônibus e um caminhão para levar o equipamento.
Caramba, fica muito caro, né?
Isso aí gera custo.
Exato.
E esse custo é o seguinte, às vezes a comunidade diz, mas por que lá em tal lugar fizeram por um X e aqui são 3X? Tem todo o problema da logística, né, que encarece, né? Quando não exige um pernoite, que encarece mais ainda. Então, mas nós estamos com vários projetos que... Assim que eles forem acontecendo, né, na prática, nós viremos aqui para dar o nosso recado aí.
Coisa boa. O relógio não para, infelizmente, o tempo é curto. Rapidamente, como é que foi sair da Florianópolis, Gilson? Conta um pouquinho dessa experiência.
É muito interessante, porque não é a primeira vez que nós, bem frisando, né, não é a primeira vez que nós temos essas honrarias na Assembleia. Né? Há cerca de 4 anos também nós estivemos lá, e recebemos também a homenagem desse reconhecimento pelo nosso trabalho, principalmente um trabalho voluntário. Como nós vamos frisar aquilo que o Narciso falou anteriormente, né, de que os recursos que a gente arrecada não é para o nosso bolso de forma nenhuma. Ele é a gente reinveste naquilo que interessa para o nosso grupo. Esses são os desafios de nós, né, Narciso,
exato,
daqui para frente. Como é que esse grupo vai se perpetuar, ou como é que esse grupo vai olhar à frente, né? Porque surge nesse dia a dia de muitos, eles têm o seu ar e depois cai, né? E o desafio do nosso grupo hoje é se manter, perpetuar e transmitir para as próximas gerações de que isso é interessante, que isso é bom e que a cidade precisa, e a gente faz isso com amor e carinho e faz voluntário. Isso uma... Nós somos voluntários. Isso é uma coisa que pega muito bem para nós.
Sabe que essa mesma preocupação que vocês têm em se perpetuar e até colocar novas cabeças, pessoas mais jovens, nós temos também na música, na orquestra, porque não há interesse da juventude atual em aprender a tocar saxofone, por exemplo, trompete, trombone. Eles tocam bateria, guitarra, exato, mas instrumentos de metais quase que não há interesse. E daqui a pouco nós também já, né, caminhando para a velhice, daqui a pouco não teremos mais condição. E a gente fica preocupado em se manter isso, né?
É, pode, se as pessoas observarem em todas as localidades onde nós temos ido, né? É, nós envolvemos aí, e está aqui o Gilson e o Bortolotto, a gente procura envolver naquela comunidade ali as crianças. As crianças se interessam. Às vezes nós colocamos um chapeuzinho de alpino na cabeça, vem cá, tenta mexer aqui, claro, a polenta e tal. É uma maneira de incentivar esse pessoal, porque nós temos que fazer sucessores, né? E daqui a pouco nós estamos aí com 102 anos, né? E não conseguimos nem mais comer a polenta.
E não falta mexendo, muito.
Mexendo em três a polenta, não em um por cada vez. Né?
E não falta muito.
Senhores, parabéns. Para encerrar, eu gostaria de perguntar, o documentário já está pronto, disponível para assistir. Onde que se tem acesso a
ele? Ele ainda não está nas mídias, porque o lançamento oficial dele vai ser feito dia 18, quinta-feira que vem, lá em Nova Veneza, que também é protagonista desse documentário.
Bacana.
Então, não foi ainda colocado na mídia pelo produtor. Ele está na mídia de quem conseguiu gravar lá, sim, mas não oficial.
Certo. Bom, nós vamos anunciar aqui dia 18, lançando, e 19 já seremos o primeiro aqui
com
a falar.
Certeza.
Para que todos acessem, divulgando aqui o canal, o link também, para que todos possam assistir. Parabéns mais uma vez, Gilson, parabéns.
Obrigado.
Não pode parar esse trabalho, né?
Se Deus quiser, vamos em frente.
Exatamente. Claro.
E com mais novidades.
Muito bom. Narciso, obrigado também, parabéns.
Muito obrigado também aqui pelo espaço, né, amigo? E estamos aí.
Estamos aí, né? Não pode mais soltar o rojão aí nas polentas.
Agora
aí,
não.
Né? Mas a gente vai dar o jeito, sempre dá uma escapadinha.
Colocar agora um estatuto de comportamento. Bortolotto, parabéns, hein?
Obrigado a todos os ouvintes. Olha, eu faço uma recomendação. Comam bastante polenta, que ela tem muito menos impeditivos para a saúde. Inclusive, não tem glúten.
Muito mais pura e saudável do que muitas coisas que se compram aí,
do que muitas outras coisas. Verdade. E ela é moída nos nossos moinhos aqui. Você come apenas farinha e não conservantes, nada mais do que isso.
Um abraço a todos todos os integrantes do grupo, né? Cookie, o Sdjonfo, o Fachin...
Miotelo,
Cristo,
o Mazinho.
Mazinho,
muita gente.
Zé,
né?
Catarina.
Antônio Carlos.
O Zé,
verdade, né? É difícil lembrar todos, tem mais de 20, né?
Somos 27.
27 integrantes, parabéns.
Mas dobra com a esposa, né?
Ah, exatamente.
Peça, mas nem participa, né?
É verdade. E como participa, dando aquela força, né?
Certeza.
Elas dão um alvará para viajar.
Quer ver com o mesclo da polenta quando a gente chega atrasado em casa?
Puxa vida, madrugada da Cerdópolis. Chegaram 5 da manhã.
É aquela história. Puxa vida, agora que chegaram?
Ah, pois
agora.
É. Estávamos agora, trabalhando.
Eu agora não ouço mais essa reclamação. Né?
Parabéns a vocês.
Infelizmente. Tá. Parabéns. Bom, muito obrigado mais uma vez.
É isso aí. A Mich della Polenta, 12 anos de história. Claro, como disse o Paura, né? Muito motivada por toda a história que veio lá atrás, né? A polenta está presente na nossa vida inteira. Intervalo, a gente retorna já.